o pessoal aqui, acredito que já te conhece, o pessoal aqui do Geração. Mas caso tenha alguma pessoa ainda que não conheça o teu trabalho, se quiser apresentar aí rapidinho só para o pessoal entender.
Bom, meu nome é Gabriel Mieri Fortucci, eu sou estudante de medicina, sou administrador aqui da página Entre Linhas do Jogo. Vocês devem estar pensando aí, né? Pô, o cara é estudante de medicina? Mas enfim, vou resumir um pouquinho a minha trajetória para vocês e acho que vai ficar mais claro, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, portanto, aí há 11 anos atrás, a gente está falando de 2009, eu decidi ser técnico de futebol. Porém, vocês imaginam 2009, não tinha nada para você estudar, né? Uma época difícil para você adquirir conhecimento, não tinha nem rede social, aquela coisa toda, muito menos contato, né? E para você entrar no futebol, naquela época, o caminho mais viável era você fazer educação física, ciência do esporte, né? Eu, dos 14 anos, já tinha decidido, então, que eu queria seguir ciência do esporte como faculdade. Mas daí chegou 17 anos de idade, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro e eu não tenho contato. Se eu for fazer ciência do esporte, quanto é que eu vou ganhar para poder pagar as minhas licenças? E será que eu vou conseguir pagar elas e vou conseguir entrar no meio do futebol sem contato nenhum? Né? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer medicina, ter uma segunda profissão, conseguir bancar os próprios cursos de treinadores que são caríssimos. Vou me inserir no futebol através de trabalho de graça, trabalho voluntário, pagar minha própria comissão técnica, entendeu? Foi dentro disso que eu entrei para medicina, como graduação, quando eu tinha lá meus 17 anos, que todo adolescente tem que escolher, quando chegar nessa idade, aquilo que quer fazer. Era 2012, quando eu terminei o ensino médio. Ainda assim, o mundo era outro, né? Ainda assim, era um mundo onde não se tinha Instagram, não se tinha estudo, não se tinha muito menos contato com quem estava no meio do futebol. Mas as coisas foram evoluindo. Nesses 3 anos de cursinho que eu fiz antes de entrar para a faculdade, surgiu o WhatsApp, surgiu o Instagram, surgiu muita coisa. Depois que eu entrei para a faculdade, meu salto de conhecimento sobre futebol foi absurdo. Por causa dessas ferramentas, tinha grupos de Facebook onde a gente entrava e conversava com as pessoas, debatia. Depois, esses grupos viraram grupos de WhatsApp com essas pessoas que estavam lá no Facebook. Ao mesmo tempo, foi surgindo literatura no Brasil, foi surgindo sites de análise, o que não se tinha naquela época. E desde então, eu posso colocar aí 1 ano e 8 meses, eu decidi criar o Entre Linhas do Jogo, decidi criar essa página aqui, justamente para poder ajudar as pessoas a resolver uma dor que eu tinha, sabe? Eu não queria que elas passassem por aquilo que eu passei. Hoje tem muita gente com essa mesma dor. Como começar o estudo sobre futebol? O que estudar? Como estudar? Dentro disso é que eu falei, cara. Esse conhecimento que eu tenho, eu não posso aplicar só lá na frente quando entrar para a prática no meio do futebol. Eu preciso ajudar as pessoas, porque tem muita gente querendo entender do jogo que está com a mesma dificuldade que eu tinha quando eu comecei, né? E aí, então, eu iniciei o Entre Linhas e desde então a gente vem aí fazendo sucesso, graças a Deus. A página cresceu rápido. Hoje já somos pouco mais de 30 mil seguidores. E assim é o meu trabalho, né? A gente trabalha aqui uma visão um pouco diferente do jogo, procuramos passar para as pessoas uma visão mais tática, mais uma linguagem simples, tá? Porém, sem perder a complexidade desse mundo complexo que é o futebol, né? Mas o desafio sempre é passar para as pessoas numa linguagem bem simples aquilo que, infelizmente, os comentaristas não fazem e as emissoras de televisão, até a literatura não faz, porque hoje a gente vive dois extremos muito grandes, né? Ou é a literatura científica com uma linguagem extremamente difícil e inacessível para o público que quer estudar, ou então você tem a linguagem dos comentaristas de televisão, que na sua maioria são péssimos e não ajudam as pessoas a entender o futebol. Então, o Entre Linhas surge para entrar no meio dessas duas vertentes, né? E é dentro disso que eu procuro estar atuando, Augusto. Esse é um pouquinho da minha trajetória, teve uns errinhos aí de fala, mas Espero que a galera tenha entendido aí, né? Não é fácil a gente falar da gente mesmo.
Verdade, verdade, mas foi um cartão de visita e tanto aí, acho que o pessoal deu para entender um pouco assim, ter uma visão geral. Assim, para quem não conhece o Geração de Atletas, só para também o pessoal entender um pouco o que é o projeto, bem rápido. Eu sou um dos integrantes, também tem o Gustavo e o Pedro. Basicamente, nós somos pessoas que sonhamos muito com futebol, vivemos nossa vida jogando futebol. Se tem algo que a gente ama fazer, é jogar futebol. E a gente, junto, a gente teve essa ideia de começar um projeto que conseguisse atingir o pessoal que também quer jogar futebol, que tem um sonho de jogar, que tem esse desejo de ter mais informação, porque uma coisa que a gente sofreu muito foi falta de informação, tanto na parte física, tanto com a questão técnica, questão de alimentação principalmente, entendeu? Então, era muita ignorância nossa e a gente quer democratizar um pouco isso. E também a questão tática, que é a questão que a gente vai abordar muito hoje, né? Então, eu já falo pro pessoal aqui, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, tem a caixinha de pergunta, deixa aí. Mais pro finalzinho a gente vai falar tudo isso aí, o Gabriel vai poder falar um pouco mais com vocês aí, que ele estuda bastante também essa área. E a ideia hoje é ter essa questão como se fosse uma conversa de atleta e treinador, entre aspas, né? Porque é muito importante hoje em dia um atleta ter uma conexão com o treinador, entendeu? Então, você aqui que tem desejo de jogar futebol profissional, quer ser atleta, quer ser um jogador, é muito importante você começar a entender isso, porque isso vai facilitar, inclusive, você ficar em um clube, entendeu? Isso vai facilitar muito. E aí, Gabriel, já queria te fazer uma pergunta aqui, que é muito importante. Não sei se o pessoal iria fazer essa pergunta, mas já para começar aqui, estava pensando ontem sobre isso, né? Se uma pessoa vai jogar xadrez, um jogo que é bem estratégico ali, dificilmente ela vai começar jogando, pegando, sentando e já jogar assim, porque não tem como, ela não conhece o que as peças fazem e tal. Só que o futebol também é um jogo de muita estratégia, só que o futebol não é assim, quando você começa a jogar, você não para estudar, para entender as estratégias, você pega a bola e joga. No Brasil é assim, acredito que a maioria dos países também, mas como a gente vive no Brasil é assim. Então, o pessoal joga futebol e vai jogando, pega a bola, joga. Aí eu queria saber uma coisa, que essa questão tática hoje, a questão de entender termos e tal, estratégia, parece algo complexo. Tem como uma pessoa que tem desejo de jogar futebol, uma pessoa que, vamos dizer assim, ainda nem se formou, não fez faculdade, uma pessoa que só ama futebol mesmo, quer jogar futebol, tem como ela evoluir esse nível de conhecimento dela, sair de um estado que ela tem pouco ou nenhum conhecimento tático, para ter um conhecimento um pouco maior? Você acredita que tem como? Qual o caminho? Assim, acho que é um bom ponto para começar nossa conversa.
Acredito que tem como sim, o Augusto. Eu acabei, na minha trajetória, falando, né, de mim. Eu ainda não sou formado, quando eu comecei, muito menos era formado, nem estudante de cursinho ainda era, pô, comecei a estudar com 14 anos, nem no ensino médio você tá. Com o advento de informação que a gente tem hoje, a gente tem um mundo muito grande de informação e conhecimento, talvez não da maneira ideal ainda, mas a gente tem, acredito que dá para a pessoa se inteirar, sabe? Dá para ela ser autodidata no estudo. Eu acho que só os cursos hoje, eles não vão passar todo o conhecimento que a pessoa precisa. Isso aí, falando de quem quer ser treinador, quem quer ser jogador, enfim. Eu acho que a pessoa, se ela quiser melhorar o estudo dela sobre o jogo, ela precisa ser autodidata, ela precisa buscar conhecimento por ela mesma, né? E como que ela vai buscar conhecimento? Através de livros, através de análise de outras pessoas, através de páginas como a minha e a sua página, e principalmente através de debate. Eu cresci muito meu intelecto no futebol debatendo com as pessoas em grupo de WhatsApp. Discussões muitas das vezes acaloradas, onde eu não concordava com algumas pessoas até que estavam em clubes, era muito engraçado, com argumentos para discordar e a pessoa debatia. E dentro disso é que a gente conseguiu crescer. Dentro desse ambiente de discordância. Não é discórdia, é discordância. É diferente, né? Hoje em dia, é muito mais difícil você criar esse ambiente, porque hoje as pessoas, elas querem ter razão, né? Elas querem defender o ego que elas têm. Então, eu diria que para quem quer estudar o futebol, quem quer melhorar o conhecimento de futebol, tem que se livrar disso aí. Tem que ter a mente aberta, tem que estar disposto a mudar o tempo inteiro os ideais, porque o próprio futebol muda. O futebol de 2015 e 2016 não é o mesmo futebol que hoje. O futebol muda. Então, a pessoa ela tem que estar com a mentalidade aberta. Ela precisa querer conhecer mais, porém, querer evoluir esse conhecimento a cada dia. A gente vê muitos comentaristas que há 10 anos atrás eram muito bons e que hoje, por exemplo, não são mais referência. Por quê? Porque pararam no tempo. Os comentários são os mesmos. Isso acontece dentro do futebol também. Um jogador, às vezes o cara 10 anos atrás jogava uma bola absurda, mas ele não acompanhou a evolução do jogo. E se ele tivesse um mínimo de conhecimento de jogo, com certeza ele iria acompanhar essa evolução, porque tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui. Ninguém vai executar aquilo que não tem a intenção de fazer. Para você ter a intenção, você precisa ter a informação, tá? Mesmo que seja inconsciente, mas você precisa ter essa informação. É basicamente isso que eu dou de dica para quem quer melhorar o conhecimento sobre futebol. Eu acho que o principal é isso, é você estar aberto a mudar a todo instante. Porque o futebol muda a todo instante, a gente descobre a cada dia coisas que ontem a gente não sabia. Isso é muito legal. Apesar das pessoas acharem, o jogo não muda, o jogo muda. Tá? Tendências aparecem. Antes mesmo da live, eu estava pensando, há um ano atrás, o que eu evoluí de um ano para cá? Posso falar para você, eu evoluí meu conhecimento de ataque funcional, a diferença para a essência sul-americana, para a essência europeia, eu achava que isso não existia e existe, entendeu? Conhecimento de ataque funcional em comparação com ataque posicional, porque que nós temos uma essência mais funcional. Até 3 meses atrás, eu achava que saída curta era só a saída lavoupiana, né? Uma saída de 3, hoje não. Hoje a gente sabe que existe uma saída sustentada e que não é a saída lavoupiana. Então, saída curta, você tem a saída lavoupiana e a saída sustentada. Fiz até um post recentemente sobre isso. São coisas que eu não conhecia até um tempo atrás, hoje eu conheço. Tem a questão de método de treinamento. Eu não conhecia muito, por exemplo, a metodologia integrada, o sistema, que é a metodologia de treino do Barcelona, da seleção da Espanha. Eu achava que integrado e sistêmico era a mesma coisa e não é. Quando a gente abre a cabeça para poder saber mais, para mudar aquilo que a gente já sabe também, né, tudo fica mais fácil. Esse é o grande desafio nesse ambiente de rede social, onde as pessoas querem cada vez mais confirmar o que elas já sabem. Isso aí, para mim, é o grande inimigo de qualquer pessoa, não só do falando de atleta, mas de pessoa também. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, o segundo passo é você partir para aquilo que eu falei, debate, livro e tudo mais.
Aqui agora, eu vi um post também que você fez falando da questão, a questão do treinamento de 2 toques, né, que os treinadores fazem e tal, você estava falando um pouco sobre isso aí. E seguinte, eu lembro uma situação minha quando eu fui jogar nos Estados Unidos. Eu jogo de centroavante, né? Eu sempre tive uma característica muito grande de dominar a bola e girar e tal. Eu sempre fui muito agressivo, assim. Eu tinha essa dificuldade de fazer um pivô para um jogador que tava vindo de frente e tal. Então, isso é uma coisa muito forte minha. Só que o meu treinador, ele começou a me chamar muito a atenção. Muito, muito, muito. Ele falava pra mim, ó, 10 bolas que você pegar no pivô, eu quero que 9 você toque pra quem estiver chegando. Uma, você pode tentar girar, tenta fazer o que você quiser. 10 entre 9, 9 entre 10, você faz isso, entendeu? Então, no começo, eu não fazia isso, porque eu não tava acostumado e tal. Foi com o passar do tempo, treinando todos os dias ele parava falar comigo. Era o tempo inteiro. Então, o meu estilo de jogo começou a mudar um pouco. Entendeu? Eu comecei a ser um cara um pouco diferente de como era. Eu comecei a fazer um pouco mais isso, de ajeitar a bola para quem tava chegando, dar uns toques de primeira e tal. Então isso mudou um pouco o meu estilo. Aí eu queria saber a tua opinião em relação a isso. O treinamento, o treinador, ele tem essa capacidade de de mudar o estilo de jogo de um jogador, ou não mudar, digamos, adaptar, né? Você acredita que isso acontece, isso pode ser ruim, ou então acredito que seja bom também? Você, como você enxerga essa relação de treinamento do treinador técnico com o jogador em si?
Ah, duas coisas, né? Primeiro, o jogador tem que querer. Eu acho que se o jogador não quiser, não tem como. Aí o treinador ele precisa ter uma capacidade que vai além das questões de treino e de jogo, né? Porque quando se fala em ser treinador ou membro de comissão técnica, parece que o conhecimento tático e o conhecimento de treino, de metodologia de treino é o que basta, né? Porque aqui no Brasil colocou-se que o treinador que tem uma boa gestão de grupo e que tem o grupo na mão é o paizão que não entende nada de tática e de treino, né? Só bota os caras para jogar. Isso é um erro gravíssimo que a gente comete, até por influência da mídia, e que isso aí a gente tem que nos atentar. Um treinador de verdade é um treinador que tem conhecimento multidisciplinar sobre o ser humano. Então ele precisa conhecer de história, precisa conhecer de psicologia, precisa conhecer de persuasão, e aí entra essa capacidade nesse treinador nesse momento. O Mourinho, para quem conseguiu assistir o documentário do Tottenham, é uma cena muito legal dele com o Dele Alli. Ele chama o Dele Alli na sala dele e fala: senta aí. É o seguinte, cara, para mim você é um jogador excepcional, fora de série. Porém, você oscila muito durante as partidas, isso pode acabar com a tua carreira, entendeu? E eu quero te ajudar a mudar isso. O Dele Alli parou e escutou, como se ninguém nunca tivesse falado isso para ele. Porém, no Manchester United, ele já não foi tão feliz com o Pogba. Você vê, quando a gente fala de adaptação, tem essa também, né? Você adaptar a sua personalidade ao jogador que você tem e a geração que você tem também, né? Mourinho, hoje, ele não pode mais lidar com a geração de atletas que nós temos da mesma maneira que lidava com a geração de atletas do Porto em 2004. É totalmente diferente, né? A sociedade mudou e o jogador é diferente hoje também, né? Então eu vejo que sim, é possível, mas o jogador precisa querer e o treinador precisa ter essa capacidade de convencê-lo. Um exemplo muito bom com o Sarri no Chelsea foi o Kanté. O Kanté que a gente conhecia ele no Leicester e na primeira temporada de Chelsea também como um volante que desarmava, só sabia fazer isso, passava para o lado. O Sarri melhorou consideravelmente o Kanté na questão de construção, jogando um pouquinho mais avançado, né? Porque ele trouxe o Jorginho para jogar na ponta do triângulo. E o Kanté foi um jogador que distribuía jogo. Era um jogador que, pô, fazia uma pressão pós-perda extremamente eficiente. Ele tornou o Kanté um pouco mais completo. Depois o Lampard não quis aproveitar isso. É direito do Lampard também, tá? Mas com o Sarri, o Kanté, querendo ou não, se transformou, entendeu? Porque teve estímulo para isso. Não adianta você só convencer o jogador e ele aceitar. Você também precisa dar o estímulo para que isso aconteça dentro dos treinamentos. Eu acredito que o treino hoje, ele é um estímulo. Eu preciso estimular um comportamento no meu jogador que eu quero que ele tenha dentro da equipe, né? E estimular a interação que eu quero que ele tenha com os seus companheiros para que isso ocorra no jogo. O treinamento, para mim, é um estímulo. Obviamente que depois também você vai fazer o complemento mais analítico, que é aquela parte individual, né? Não da maneira como se fazia uns anos atrás, vai juntar eu e você aqui, eu vou jogar a bola pra você chapar na minha mão, pra você cabecear, isso aí, pelo amor de Deus. Não, mas uma situação de repetição, onde a gente esteja melhorando a capacidade técnica do jogador, porém, que isso seja atrativo pro jogador e que isso seja contextual em relação ao que vai acontecer no jogo. Eu não posso pedir para você ficar dominando bola sem ter nenhum marcador, à torta e à direita, durante o treino inteiro, porque isso não vai acontecer no jogo, entendeu? Eu posso simular uma situação, colocar um manequim ali, para fazer você girar em cima do manequim. É uma repetição? É uma repetição. Mas aí eu já estou contextualizando um pouco mais em relação ao que vai acontecer no jogo. Outra situação aqui, eu não posso, para ficar mais claro para quem está assistindo, eu não posso pegar e ficar cruzando bola para três atacantes dentro da área sem ter oposição, entendeu? Eu estou treinando simplesmente uma situação técnica, beleza, mas que não vai acontecer no jogo. Eu posso fazer isso com manequins, posso fazer isso com um ou outro defensor, entendeu? É uma repetição de jogada, que vai estar treinando a técnica, mas ao mesmo tempo também uma situação que pode ser aproveitada no jogo, entendeu? Então, é sempre isso que eu procuro defender. Faça exercícios, mas porém que tenha relevância com aquilo que vai ser feito no jogo, né? Não adianta você dar 3 mil passos, sendo que, pô, no jogo você não vai dar 3 mil passos, né? Então você tem que simular esses passes que você vai dar de uma maneira em que você vai encontrar no jogo. É mais ou menos isso que eu procuro defender e é isso que eu vejo, entendeu? Então, treine as suas habilidades, mas conforme os movimentos e os estímulos mais próximos do jogo possíveis. Os dois toques, o que acontece? Você imagina, isso aí aconteceu, tá? Em situação real que eu vou contar aqui para as pessoas. Muita gente tirou sarro de mim achando que isso não acontecia, mas acontece. Eu e você, mais alguns colegas, é dado que a gente só pode dar dois toques na bola no coletivo. Beleza. Eu vou dominar e vou tocar, vou dominar e vou tocar. Mas imagina numa situação de contra-ataque, que eu deveria carregar a bola um pouco mais até a cara do gol, em direção ao gol, onde só tá eu e o goleiro praticamente, né? Se eu corresse ali, desse uns 5, 6 toques na bola, eu estaria próximo à área, era só tirar do goleiro que eu ia fazer o gol. Como é que eu vou fazer isso no jogo, sendo que no treino não, eu não tive isso? Sendo que no treino eu tinha que dar dois toques, tinha que dominar e passar a bola a todo momento, entendeu? Isso é inconsciente, isso fica marcado no inconsciente do jogador, né? O treino, ele dá mais estímulos inconscientes até do que conscientes, entendeu? É isso que o jogador às vezes precisa entender. Aí você vai pro jogo, essa situação acontece, o cara não vai correr em direção ao goleiro, por quê? Porque ele treinou a semana inteira ou o mês inteiro só com situações de dois toques, entendeu? Então você vê, a gente treinou de uma maneira descontextualizada do jogo, tá? Eu acho assim, se você quer estimular os dois toques, faça o seguinte, se o gol sair e todo mundo tiver dado dois toques, esse gol vale dois. Se, de repente, alguém der mais que dois toques, esse gol vale um, entendeu? A gente pode induzir o jogador e o time inteiro a jogar com dois toques, porém sem limitá-lo. Esse é o grande problema. A tomada de decisão tem que ser dele. Eu não posso dar para o jogador apenas uma opção. O jogo, ele não é assim. O jogador, ele tem que tomar uma decisão, tá? Conforme várias possibilidades acontecem. E se eu limitar no treino o jogador a tomar uma decisão só, eu não estou tornando esse jogador inteligente, entendeu? Porque o jogador inteligente é aquele que toma as melhores decisões no campo. Então eu preciso fazer o meu jogador ficar inteligente, eu preciso fazer o meu jogador a escolher as melhores opções que se tem em campo. Não simplesmente fazê-lo executar apenas uma situação que eu queira, entendeu? Porque no jogo, nem sempre aquela situação vai ser possível de ser executada. Não sei se eu estou sendo claro aqui para a galera pode até falar aqui embaixo, mas o dois toques, ele não pode limitar, né, você. Ele pode te estimular a dar dois toques, o exercício de dois toques, mas não limitar a sua ação. É isso que eu acredito. Augusto.
Sim, até o acredito que é João, não sei, o JVG falou aqui, mas não se treina apenas dois toques, não é sempre que é obrigatório dar dois toques, lance de contra-ataque no treino. Assim, acho que, não sei se ele entendeu muito bem o que você está querendo dizer, que pelo menos o que eu entendi, né, que você falou da questão dos toques, não que é errado, pelo contrário, é bom você dar dois toques na bola, né, deixa mais dinâmico o jogo, mas você está falando mais em relação do técnico não tirar a decisão do jogador, né? Porque para sempre estar fazendo com que ele esteja em uma situação de jogo sempre, porque no jogo não vai ter isso, né? O cara dá dois toques, três toques e o vice para o jogo.
Exato, uma outra situação aí, que eu. Só para ficar nítido para a galera que está vendo, eu divido o campo e falo assim: só vale fazer gol de cruzamento, não vale fazer gol pelo meio, entendeu? No jogo isso não vai acontecer, cara. entendeu? No jogo, se eu não puder jogar pelo lado, eu tenho que jogar pelo meio. E o jogador tem que tomar essa decisão de quando é melhor jogar pelo lado e quando é melhor jogar pelo meio, entendeu? E se eu automatizar o jogador a só jogar pelo lado, sendo que no jogo vai ter situações que é melhor a gente atacar pelo meio, eu tô deixando o meu time e o meu jogador burros, no bom sentido, entendeu? Eu tenho que induzi-lo a jogar pelo lado, se é o que eu quero. Se no treinamento surgir um gol de cruzamento, vale 2. Né? Se surgir um gol pelo meio, vale 1. Eu estou induzindo, mas eu não estou limitando a decisão dele. Entendeu?
Sim.
É essa a essência da coisa. E essa é a essência do dois toques. Acho que talvez agora fique mais claro.
Sim. Não, isso aí a gente pode falar um pouco também, acho que o pessoal, para até entender melhor, acho que se não ficou claro para alguém. Por exemplo, finalização. Sei lá, você joga de um jogador que tá ali sempre na área pra finalizar e tal. Se você for treinar parando a bola ali, bota a bola parada e vai chutar a bola, nenhuma falta você tá treinando, porque não tem barreira, nada, né? Então você tem que estar sempre fazendo situações de jogo, estímulos físicos até, né? Que você precisa simular pra quando chegar no jogo você conseguir fazer algo que você veio treinando, né? Agora sim, claro, se por exemplo... A pessoa quer melhorar o chute com a perna mais fraca. E, tipo, o cara é muito ruim, ele não precisa fazer nada, zero, zero. Tá, não tem problema começar a dar um toquinho na parede pra ir acostumando ali a questão técnica e tal. Mas sempre que puder fazer com a situação de jogo, que isso vai ajudar muito. Que quer tá jogando futebol mesmo, entender mais o técnico e tal. Eu lembro, acho que todo mundo também vai falar aí que passou por isso também, quando a gente começa a jogar futebol, é botar a bola em campo, correr e acabou. Eu lembro que quando eu estava iniciando o processo para conseguir uma bolsa nos Estados Unidos e tal, com futebol, você precisa ter um vídeo seu jogando futebol. Então eu comecei a fazer o meu, e aí eu pegava um jogo inteiro, uma hora e vinte, uma hora e meia de jogo, e ia pegar os meus lances. Aí eu deparei com uma coisa muito, muito engraçada. Eu pego na bola, num jogo que eu peguei mais, foi um minuto, assim, no máximo, um minuto. Então, o jogador pega muito pouco na bola em si, né? Então, essa questão do que fazer sem a bola, eu acho que é uma coisa também, é um detalhe também que muitos garotos, muitas meninas que querem jogar futebol, acabam não se atentando com isso. E quando eu comecei a parar pra pensar nisso, eu me tornei um jogador muito melhor, entendeu? Muito melhor mesmo. Então, eu não sei isso exatamente, onde está o erro, não sei se é um erro também, mas já posso até entrar em um assunto um pouco mais, não sei se é polêmico, mas um assunto um pouco mais sensível, digamos assim, que é o trabalho de base aqui no Brasil, né? Eu não sei se isso é uma falha dos clubes, não sei se os treinadores não conseguem passar, não sei muito bem, mas você acredita que o trabalho de base aqui no Brasil tem espaço para ser melhorado? Tem como ter um trabalho que prepare mais atleta? Qual a sua visão em relação a isso?
A primeira coisa é a gente conceituar o que é base, né? O que nós queremos da base. Porque, infelizmente, hoje se cobra resultado na base. Então, você pega aí perfil de treinador de base, no Instagram mesmo, você vai ver... O cara, ele vai postar troféu, mas só que ele não vai postar o jogador que ele ajudou a revelar, na maior parte das vezes. Entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, o treinador de base, ele não tem estabilidade, né? O treinador de base, ele precisa ganhar jogo para sobreviver, assim como o treinador de profissional. E a situação é mais caótica. Por quê? Porque eles ganham menos. Treinador de base, em média, ganha menos do que treinador de time principal. Aí o que acontece? O cara quer fazer um jogo bonito, entre aspas, que é o jogo da moda, a qualquer custo, para quê? Para que ele suba de categoria, né, e chegue no profissional o mais rápido possível. Então o cara, ele tá preocupado com a carreira dele, ele não tá preocupado com a formação dos garotos. Então ele acaba, muitas das vezes, colocando situações nos treinamentos de times profissionais, muitas das vezes, pulando a maturação do jogador, tanto física quanto intelectual, justamente com o objetivo de ter uma equipe que jogue com qualidade e não ter jogadores formados, entendeu? Com qualidade. Na base, você tem que focar na formação do jogador, você não tem que focar em formar uma equipe. Esse é o grande problema, entendeu? Então, tudo começa pelos dirigentes definirem aquilo que querem da base, a gente colocar realmente profissionais que entendam de base para dirigir a base, para dar estabilidade para os treinadores de base, tá? Para que eles possam se preocupar apenas em formar jogadores, não se preocupar em ficar subindo de categoria, tá bom? E outra, definir aquilo que o clube quer. Que tipo de jogador nós queremos? Né? Nós queremos formar meias como Xavi, Iniesta, nós queremos formar meias, de repente, como Kanté, enfim. Isso vai variar de clube para clube. A gente quer um zagueiro mais fixo, mais físico, que saiba jogar bola aérea em bloco médio e baixo, principalmente, que domine esse espaço. Ou a gente quer zagueiros que saibam jogar mais em linha alta. Né? Ou a gente, de repente, quer um jogador mais completo, domine todos os tipos de situação, porque a nossa intenção é vender o jogador, não é usar ele no nosso time profissional até ele se aposentar. Então, assim, varia bastante, né? Você precisa definir aquilo que você quer e dentro do que você quer, você criar uma cartilha, né? Então, no sub-8, o jogador no sub-8, ele tem que aprender isso, para ele poder passar para a próxima categoria. No sub-11, tem que aprender isso, respeitando esse repertório motor para ele passar para a próxima categoria. Tem que ser assim, entendeu? É assim que eu acredito. No Brasil falta muito isso. Eu estava lendo um livro muito bom, que eu até recomendo, que chama A Escola Europeia. É um livro da editora Grande Área. E ele fala de alguns clubes de formação, né? O Feyenoord na Holanda, que é diferente um pouco do Ajax. Eles sabem aquilo que eles querem fazer dentro da formação deles. Eles trabalham dentro das convicções deles, entendeu? Eles têm essas cartilhas de formação. O que falta nos clubes brasileiros. Aqui, de repente, eu tenho uma cartilha de formação, às vezes, mas aí eu, como presidente do clube, daqui 2 ou 3 anos acaba meu mandato, né? Aí chega um outro sistema, né, de administração, e pega tudo aquilo que eu fiz e joga por água abaixo, por puro ego, né? Porque ele quer criar o nome dele dentro do clube e não quer aproveitar aquilo que a antiga gestão tinha feito, né? Porque isso aí iria, de alguma maneira, ferir o ego dele, não iria fazer o time formar com os princípios que ele pensa, né? E que é o futebol. É assim, infelizmente, a política dos clubes, e isso interfere diretamente na base. E tem o outro lado também, que é o lado do profissional. Aí eu falo de alguns profissionais. Hoje em dia, infelizmente, essa questão dos estudos está muito voltada só para a equipe principal. A galera aí que está começando, que tem idade, que treina em escolinha base, você vê, só se fala em Mourinho, em Guardiola, esse tipo de coisa. E não, isso aí é contexto de time principal, gente. Eles têm que começar a ter um outro linguajar, tem que começar a falar mais de base, tem que começar a falar mais do contexto em que se está mesmo. Porque aquela, né? O cara, quando ele decide ser treinador, eu falo que eu passei por isso, tem uma geração grande que quer ser treinador, o cara, ele vê o Guardiola, né? Geralmente a minha geração se encantou com o futebol do Barcelona, do Guardiola, viu os treinadores na televisão, no Meio Amigos, aquela coisa, recebendo crédito, e o cara quer ser igual, entendeu? Mas ele está num contexto de base, isso não vai acontecer, é outro contexto. Eu costumo falar que treinador de base, treinador de time principal, está na mesma proporção de diferença do que treinador de clube e treinador de seleção. É como se você mudasse de emprego, entendeu? É outro sistema de trabalho. É isso que falta para muita gente entender. Eu mesmo não gostaria de trabalhar de sub-17 para baixo, porque eu não me vejo um perfil para isso, entendeu? Então, cabe também ao profissional se policiar quanto ao perfil que ele tem, né? Se de repente não vale a pena ele começar num cargo inferior, numa equipe principal pequena, né? do que ele ser treinador de base de uma equipe grande, entendeu? Então é mais ou menos isso também que eu acho, né? Falta um policiamento dos profissionais muitas das vezes em relação a direcionamento de estudo e de perfil, e também o próprio sistema do futebol brasileiro não colabora para que o treinador de base possa realizar o trabalho que deveria ser feito. Isso tudo interfere diretamente na formação do jogador, né? Tanto que o jogador brasileiro hoje, pelo menos os que jogam o Campeonato Brasileiro, tem vícios que são muito difíceis de você se tirar, né, do jogador. Vícios táticos, como por exemplo marcar homem, sendo que a nossa marcação muitas das vezes é por zona. Então você vê esse vício no jogador. Como, por exemplo, não guardar posição quando a gente está fazendo um jogo mais posicional. O jogador, ele muitas das vezes precisa esperar a bola ali e ele tem dificuldade. A essência sul-americana é você sempre buscar ir em direção à bola, não esperar a bola chegar até você. Né? Mas muitas das vezes a filosofia do treinador é outra. Entendeu? O jogador, ele tem essa dificuldade. Enfim, são alguns vícios que o jogador brasileiro carrega muito por conta dessa dificuldade que se teve na formação, pelo que eu falei aí anteriormente.
Falando isso aí da questão mais posicional e tudo mais, isso também vem muito da maneira com que a gente tem o contato com o futebol. A gente joga futebol e tal. O pessoal com certeza aí passa por isso, porque tá jogando pelada, brincando com os colegas, vai bater um escanteio. Não sei, é cada um com o seu, e cada um cola no seu e se vira, e isso aí vai passando, e essa ideia precisa ser trabalhada, né? Porque eu acho que um dos desafios que um atleta tem hoje de futebol é ter essa capacidade de se adaptar, né? Porque, pô, hoje ele tá jogando com o treinador, com a maneira de pensar o jogo e tal, e daqui a 6 meses, 1 ano, muda o treinador, então você vai ter que se adaptar. Então tem essa capacidade de entender como o treinador pensa. Inclusive a gente fez uma live também com um treinador aqui no nosso Instagram, Augusto Brandão, ele falando sobre isso também, que ele gosta de trabalhar com atletas inteligentes, entendeu? Que treinador gosta de quando o atleta, você fala com ele, ele ouve, aplica, entendeu? O cara pode até nem ser o melhor, mais técnico que tem, mas só pelo fato dele entender o que o técnico está falando, de assimilar, para ele isso aí já é um ponto muito positivo. Por isso que está falando a importância dessa live aqui, o pessoal ficar atento com questão de termos, tudo que está sendo passado aqui é importante, não só para você ser inteligente, falar bonito, não. É para você conseguir aplicar no seu jogo, tanto como você quiser ser um treinador, ou então se você quiser jogar futebol, você consegue usar isso mais, entendeu? O assunto agora que eu queria falar é mais agora dentro do jogo em si mesmo, entendeu? Porque uma das perguntas que a gente mais tem aqui é o pessoal que a gente bota a caixa de perguntas, o pessoal fala assim, eu não sei qual é a minha posição, onde jogar no campo, eu não sei, ou então pergunta assim, como me posicionar como lateral, como me posicionar como meio campo e tudo mais. E eu não sei, às vezes assim, eu procuro alguns sites para ler sobre posição, todo dia aparece nome de posição diferente, um dia é uma coisa, outro dia é outra, é tanto nome que tem que acho que o pessoal, se for pesquisar para entender, eles mesmo vão ficar meio perdidos assim. Então eu falo assim que se eles querem estudar um pouco isso, é bom eles estudarem também a questão de função, né? O cara faz um campo e tal. Por exemplo, Danilo é um lateral, né? Ele é um lateral de origem, assim, né? Digamos assim, ele joga na posição de lateral direito. E quem viu o jogo do Brasil, por exemplo, precisa ser um profissional na lista de desempenho, viu que ele fazia um papel ali diferente, às vezes, entendeu? Então, tem muito essa questão também do cara saber que determinado jogo ele vai ter que fazer outra função. O técnico vai querer que ele faça outra coisa, porque o time adversário se comporta de uma maneira, então ele tem que estar atento a isso. Então, como é que você aborda esse assunto aí? Como é que você falaria para um atleta isso daí? Essa visão dele, para ele não ficar assim tão bitolado com a questão de uma posição, o que é que o lateral direito faz, porque o lateral direito pode fazer tanta coisa, né? Eu acho que é até complicado, tem que fazer um curso só para isso, né? Então, como é que você falaria com ele sobre essa questão, assim, ele ou ela, né? Sobre essa questão de posição em si?
Isso é muito frequente na minha caixa de perguntas ou no direct também, né? Quando a galera vem perguntar. eu sou muito aberto e sempre deixo lá para as pessoas fazerem as perguntas. Cara, eu acho assim, o treinador ele precisa passar para o jogador aquilo que, ou para a jogadora aquilo que ele quer dele, entendeu? Se o jogador ele fica com dúvida, fica complicado. Né? Talvez a linguagem do treinador não esteja sendo adequada. Então, pô, eu recomendaria para o jogador, cara, chega no seu treinador, pergunta, o que você quer de mim? Você quer que, eu como lateral, você quer que eu vou e volto? Em que momento você quer que eu volte? Se a gente perder a bola, você quer que eu já ajude a pressionar, porque de repente você quer que eu roube a bola já no campo de ataque? Ou você quer que eu vire as costas e corra? O que você quer que eu faça nesse momento? Logo quando a gente perde a bola, né? Quando a gente vem em defesa, você quer que eu corra atrás do ponto adversário? Ou você quer que eu guarde a minha posição, respeite ela, respeite sempre o direcionamento da bola, né? E movimento em bloco junto com os meus companheiros. O que você quer? Entendeu? Você quer que eu jogue, quando a gente tem a bola, você quer que eu jogue igual o Danilo, jogar mais como um construtor, como um meia por dentro? Ou você quer que eu jogue, como eu falei, né? Aquele lateral clássico que vai e volta? Então, assim, tem que entender as etapas do jogo. Que é a etapa de ataque, de transição, ataque e defesa, de defesa, né? Transição, defesa-ataque. E além das bolas paradas, ofensiva e defensiva. Então, eu recomendaria para esse jogador entender as fases do jogo e buscar referências de jogadores dentro das características que esse jogador tem, né? Esse nosso garoto aqui que a gente está conversando. Buscar referências dentro. Então, se eu sou um lateral que vai e volta, pô, qual lateral que vai e volta que a gente tem de referência no mundo? Então, eu vou ver jogos desse cara e procurar entender o que ele faz em todas essas etapas do jogo, entendeu? Mas o conhecimento mínimo de futebol é você saber as etapas do jogo, é isso também que eu falo no meu curso. Tá aí disponível para compra até quarta-feira, para quem tiver interesse. Tá lá nos stories da minha página. Então, entender as fases do jogo, entender as características que esse jogador tem e buscar referências dentro dos jogadores que nós temos aí como, né, referências mundiais. Né? Uhum. E analisá-lo dentro das etapas do jogo. Então, sei lá, o Danilo que você falou, que é a lateral que joga por dentro na seleção brasileira. Quando tinha a bola, ele jogava por dentro, sem bola. Como é que ele fazia? Ele defendia como lateral. Né? Como que ele se comportava quando a equipe perdia a bola? Ele ajudava a controlar o pós-perda, pressionando o jogador da Bolívia, ou então fechando linha de passe. E quando a equipe já roubava a bola, qual que era o posicionamento dele? Ele procurava ligar contra-ataque, ou então já buscar uma aproximação junto com o Casemiro, porque o Cebolinha já se deslocava. Então, são essas coisas, né? Eu acho que a galera precisa seguir esse passo a passo aí, que creio eu que vai ajudar bastante, né? Um jogador que entende do jogo e que tem as suas referências de ídolos e procura imitá-los dentro do campo com sabedoria, eu acho que é um jogador que tem tudo para fazer sucesso no futuro, né? Porque eu mesmo, quando era... A galera, às vezes, pode achar que eu não joguei, mas eu joguei, tá? Eu joguei, inclusive, com o Lucas Evangelista, que hoje está no Bragantino. A gente jogou futsal por 2 anos juntos. Joguei em Escolinha do Santos. Isso há 10, 12 anos atrás, né? Corria, saltava cone, né? Fazia tudo que eu tô falando para não fazer aqui. Então... Eu tinha os meus ídolos também, porque na época, né, antes ali dos 14 anos, eu queria ser jogador de futebol, né? Então, não tô falando da boca para fora, tô falando mais ou menos o que eu tenho como vivência também, dentro de um cara que queria ser jogador de futebol, né? Eu acredito que é muita gente que tá acompanhando a gente aqui, entendeu? Mas hoje as coisas evoluíram e acho que você pode fazer isso com mais sabedoria do que eu fazia lá na época, que era simplesmente, eu quero ser esse jogador, não levava em consideração nada de característica dele, eu só queria ser ele, é o que a maioria fazia. Hoje não, pô. Hoje, você conhecendo as suas características, conhecendo as etapas do jogo, ir procurando um jogador que tenha a ver com você e analisá-lo dentro das etapas do jogo, pô, eu acho que você tem tudo aí para melhorar a sua técnica, né?
Muito bom. A gente fala bastante isso mesmo. Pô, você quer jogar, você joga em qual posição? Olha os caras que jogam essa posição, analisa os caras, modela eles, entendeu? Agora, a dificuldade que eles têm bastante, pelo menos que eles falam com a gente, é como fazer essa análise. Uma coisa que a gente fala muito é assim, ó, se você tá vendo um jogo do seu time, tá torcendo ali, é difícil você conseguir analisar, né? É difícil ficar olhando só pra bola ali e tal, você ficar focado no jogo o tempo inteiro. E também tem outra questão que, não sei se vocês pensam nisso também, mas a câmera, como é filmada no, na televisão, não permite que tenha uma visão ampla do campo, né? Então isso dificulta um pouquinho também. Então, você utiliza outro recurso de ver jogos, você vê mesmo pela câmera que passa na televisão? Você tem costume de analisar os jogadores indo no estádio também, que talvez você veja ali no ao vivo mesmo? Como é que você faz essa análise de um jogador?
Augusto, ir no estádio para mim é muito raro, infelizmente, porque eu estou em Presidente Prudente e em estádio aqui, é só para acompanhar quando tem time aqui, em quarta divisão de Campeonato Paulista. Então, infelizmente, é muito raro pela região que eu me encontro hoje, né? Mas eu procuro assistir jogo de tudo quanto é time no mundo, né? Então, é jogo antigo, de time europeu, é jogo atual, é Bundesliga, é Premier League, é Campeonato Brasileiro. E a câmera e a transmissão, ela é diferente. Aqui no Brasil, como você bem falou, a câmera ela é mais aproximada. Isso dificulta, às vezes, um pouquinho a análise. E o que mais me irrita, além da câmera, é o replay. Por exemplo, o time faz o gol, o que eles mostram? Só o jogador chutando a bola e estufando a rede. Isso me irrita muito. E daí você compara com a transmissão da Premier League, eles mostram desde o time que fez o gol, recuperando a bola e a jogada inteira até o gol. Entendeu? Uhum. Então você vê a diferença como é que é.
Com a câmera mais ampla também, né?
Exato, e a câmera mais ampla. Mostra a câmera em campo inteiro, mesmo no replay. Então o replay ele é mais demorado e mais analítico. Aqui não, aqui é um replay aproximado, onde só se mostra o jogador estufando a rede. Isso me irrita muito nas transmissões, né? Porque a Rede Globo, infelizmente, ela não disponibiliza as reprises pra gente. A gente tem que pegar a reprise de jogo brasileiro através de alguns contatinhos que a gente faz devido à página, entendeu? Uhum. Então, assim, aqui no Brasil, infelizmente, não é facilitado o caminho para a gente estudar. Mas a gente não pode se prender disso. Ah, é difícil estudar, então não vou estudar. Não pode ser assim também, pô. Entendeu? A gente tem que correr atrás e dar nossos pulos, né? Hoje está muito mais fácil desde a época que eu comecei. Eu tô aqui justamente para ajudar as pessoas nisso. Mas a dica que eu dou dentro disso é assistir tudo quanto é jogo, cara. É, assistir jogo em câmera fechada para você treinar, de repente, um lance mais focal, né? De repente, dá para você tirar um proveito de como que o cara vai bater na bola, de como que ele tá dominando a bola, né? Enfim, as opções de passe que ele tem ali próximo, como esses jogadores estão se portando. Aí, se você vai assistir um jogo de Premier League, você já pega uma câmera mais aberta e já consegue analisar os comportamentos mais coletivos, entendeu? Então, acredito que você assistindo o máximo de contextos diferentes de jogos, isso aí vai enriquecer muito o seu conhecimento, né? Hoje em dia, eu posso falar por mim, 15 minutos de jogo, eu já sei todo o contexto do jogo. Lógico que eu não sei o que vai acontecer, mas assim, o contexto tático, eu já sei o que está acontecendo. Um exemplo é ontem, eu estava assistindo Goiás Atlético Mineiro, no Mineirão esse jogo, foi 3-0 para o Atlético Mineiro o jogo. 15 minutos eu já vi que o Atlético Mineiro jogava com bola com 3, losango, 2, com 2 abertos também, em amplitude, entendeu? O Goiás marcava no 4-5-1. Porque eu tenho meu olho bem treinado, entendeu? Eu não passo 2 dias da minha vida sem assistir jogo. E se eu passo ainda, eu assisto mais do que um jogo no dia, né? Para compensar o dia que eu fiquei sem assistir. Então, assim, eu, é muito jogo que eu assisto, então eu tenho meu olho treinado. O que eu recomendo pra galera é isso, é assistir vários jogos e treinar o olho, né? Para que você consiga identificar o mais rápido possível situações táticas ou individuais do jogo mesmo, né? Então, isso é com treino de assistir jogo, né? Eu acho que é isso aí, o conselho que eu daria.
Gabriel, se quiser dar uma palavra final aí, se quiser deixar uma dica de livro, não sei, algum conselho rápido aí, seria legal pro pessoal aqui.
Eu gostaria de agradecer, eu vi que muita gente aqui colocou no, nas perguntas, né? Infelizmente o tempo é curto, não dá pra gente responder. Eu gostaria de responder as perguntas da galera. Mas, pô, mandem mensagem pra mim no direct, eu sempre tô abrindo caixinha de perguntas também na minha página, né? Você que não me segue lá na página, tá? Vai ser um prazer tê-lo lá. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, espero ter ajudado de alguma maneira vocês a melhorar o conhecimento de futebol, tá bom? No mais é isso, gente. Tô sempre aberto para debater, tô sempre aberto para aprender, eu aprendi aqui hoje. E, pô, fica o convite para vocês poderem seguir a gente ali. De livro, eu recomendo A Escola Europeia, como eu citei aqui na live, um livro muito bom para quem está buscando ser jogador. Eu recomendo a Pirâmide Invertida, livro muito bom também, tá? Ambos da editora Grande Área. Os livros do Guardiola, Confidencial e o outro, o Azul, que é Metamorfose em espanhol, se não me engano, A Evolução em português, entendeu? Então, livros mais assim, e comece do mais fácil e vá até o mais difícil, né? Se você for lá na minha página inicial, tem um destaque só de indicação de livro, do mais fácil para o mais complexo. Então, fica a dica aí para o pessoal também, tá bom? Porque são vários. Então, um grande abraço para você, Augusto. Um grande abraço.
Agradecer também. Agradecer também por essa oportunidade. Porque, poxa, muito legal, eu te aprendi bastante aqui, eu tive uma aula ao vivo, uma mentoria grátis aqui com você, muita informação boa, espero que tenha ajudado bastante o pessoal aqui, que é muita informação, você sai, você que quer jogar futebol, você sai na frente de muita gente, você pega um direcionamento para onde ir, o que fazer para ser mais inteligente em campo, e muito obrigado, sério, foi muito bom, fico feliz também de estar podendo dar essa abertura pro pessoal aqui, e assim, sempre que quiser também, pode colocar o podcast, quiser fazer mais lives, só falar com a gente, pode contar com geração de atletas aqui, com certeza absoluta.
Pode contar com entrelinhas também, a gente sempre está à disposição. Fiquem com Deus, grande abraço, boa noite a todos.
Valeu.